Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Já estamos com o professor, doutor, jurista em Direito Eleitoral e Constitucional e professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor Val Beagra, também participando aqui do Folha Política, o nosso convidado de hoje, colaborando aí para o esclarecimento dos nossos ouvintes. Doutor Valber, muito bom dia, prazer tê-lo mais uma vez aqui no Folha Política.
Bom dia para você, amigo, e para todos os ouvintes.
Muito bem, estamos com o Edmar Lira também, viu, colunista de política da Folha de Pernambuco, para debater sobre essa questão CPI. Tivemos agora a leitura, né, do relatório final, e na próxima semana, a partir já de terça-feira, poderemos ter já a votação. Eu me lembro, doutor Valber, com o senhor mesmo aqui na Rádio Folha FM, lá no início, né, da CPI, foi passado para o nosso ouvinte esclarecimento, enfim, porque na própria CPI, embora ela seja composta por senadores, né, tem um viés jurídico também. Agora, com esse relatório final sendo apresentado, eu gostaria que o senhor passasse para o nosso ouvinte do ponto jurídico e, claro, também do ponto político que pode acontecer justamente com essa CPI.
Olha, a CPI, ela tem reflexos apenas indiretos jurídicos. A sua principal missão, como o próprio nome já diz, é uma comissão parlamentar de inquérito, é investigar. O relatório tem mais de 1.000 páginas, né, com toda a documentação. Apurou-se bastantes irregularidades, ficou claro a forma não planejada, a forma omissa, a forma, podia dizer, até incompetente, como o Brasil tratou a questão da pandemia, mais de 600 mil mortos, e o indiciamento de várias pessoas, inclusive do presidente e dos seus 3 filhos. Então, a partir daí, vai ser passado esse material para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para que eles, se necessitarem ainda de investigações, que assim o façam, e que essa notícia crimes que está aí, que na verdade significa isso, a notícia do crime, possa ter, como toda a população brasileira espera, consequências e as pessoas culpadas possam ser punidas.
Antes de passar para Edmar Lira, doutor Valber, tem muita gente, e até especialistas, né, do direito, dizendo que é baixa a probabilidade de condenação do presidente Jair Bolsonaro pelos crimes citados nesse relatório final da CPI da Covid, sendo os impactos mais políticos para a figura do presidente, né, não tendo aí o respaldo jurídico. Mas, dentro da própria CPI, a CPI se preocupou também em trazer uma comissão de notáveis da esfera jurídica para dar um embasamento. E até mesmo aquele termo genocídio de povos indígenas foi retirado porque, juridicamente, né, foi orientado que não teria respaldo e poderia isso até denegrir toda a imagem da CPI. Eu gostaria que o senhor comentasse justamente sobre essa questão, nesse aspecto aí, desse embasamento jurídico dentro da própria CPI.
Olha, pelo que a CPI apurou, não havia realmente embasamento para o presidente ser apenado por genocídio na questão dos indígenas. Mas foram 9 incursões em vários crimes, como prevaricação, questão da pandemia, etc, etc, etc. A questão hoje é que com o presidente, com a popularidade que ele tem, em torno de 20, 25% das pesquisas, é muito difícil que um processo de impeachment passe. E se é um processo de impeachment, todo mundo sabe, seja na forma processual, seja na forma material, é impossível o presidente sofrer um processo de impeachment. Então, eu concordo em gênero, número e grau. Só que estou esquecendo de um detalhe muito grande. Vocês que viajam, que têm acesso com as informações internacionais, sabem que o presidente hoje, internacionalmente, o Brasil está se tornando um pária. Veja a questão da China, veja a questão do mercado, veja a questão do meio ambiente. E eu não duvido se lá na frente não sei dizer o tempo, não sou um vidente, que o presidente possa ser punido pelo Tribunal Penal Internacional ou pela Corte Interamericana de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa é uma hipótese que não está fora do radar e principalmente de várias pessoas que assessoram o presidente da República.
Entendo. Edmar Lira, fica à vontade, Edmar.
Professor, falando um pouco dessa questão do...
Oi, Edmar? Edmar? Acho que perdemos o contato com o Edmar, não é? Vamos refazer o contato com o Edmar Lira, não é? Para ele participar.
Um detalhe.
Pois não, professor Valber Agra, doutor Valber.
Só um detalhe. Quando for na terça-feira, esse relatório não é concludente. Ele vai ser votado, inclusive partes vão ser suprimidas. Os 11 senadores vão discutir e vão votar para saber que partes vão ser agasalhadas, vão ser validadas e que partes não serão validadas. Como houve um acordo anteriormente com Aziz e com Renan Calheiro, presume-se que todo o texto será aprovado.
Muito bem. Contato estabelecido. Edmar Lira, me ouve agora?
Estou ouvindo.
Pronto.
Ouvindo.
Porque a gente perdeu contato com o seu áudio aí, ficou mudo. Ok.
Foi. Vamos lá. Eu queria perguntar ao doutor Valber Agra nessa questão da questão fática, pelo seguinte. O relatório da CPI, ele ainda vai ser votado na próxima semana e certamente será aprovado aí pela maioria do colegiado da CPI. Mas isso segue um trâmite, né, onde pode esbarrar na Procuradoria-Geral da República, onde você tem o Augusto Aras e tem aí uma relação mais próxima com o presidente da República. Tanto é que ele foi escolhido fugindo daquela lógica que não era uma regra, não era uma lei, mas era uma conveniência que acontecia com a indicação do PGR através de uma lista tríplice votada, né, pelos procuradores da República. E o Augusto Aras, nas duas vezes que foi indicado por Bolsonaro, não figurava essa lista tríplice. E aí eu queria saber do senhor, dá para a gente imaginar que o Augusto Aras vai pesar na caneta, né, vai pesar a mão contra Bolsonaro, ou a gente pode acreditar que o PGR pode caminhar para uma pena mais maleável, né, induzir aí a um caminho mais maleável para o presidente?
Edmar, eu vou ser jocoso com você. Meu tempo de acreditar em Papai Noel já passou, apesar de estar chegando na época natalina. Não vejo nenhuma plausibilidade que Aras vá fazer uma imputação contra o presidente da República, pelos seus motivos, inclusive motivos jurídicos. Não são motivos, não diria que são motivos apenas pessoais. Mas nada impede, isso é por impeachment, por crime comum. Nada impede que haja um impeachment com o presidente por crime de responsabilidade. Não passa pela uma denúncia do Procurador-Geral da República. A questão, como você bem falou, você é percussiente, é uma questão fática. O presidente ainda tem apoio popular. E nenhum presidente com esse apoio popular que ele tem, legítimo ou não, com alienação da população ou não, sofreu impeachment em toda a história do Brasil e dos outros países.
Doutor Valber, até aproveitando essa pergunta do Edmar Lira, é porque a CPI também não é soberana em tudo, né? Ela tem limitações. Até aproveitando, a CPI não pode punir, ou seja, ela não pode aplicar leis, né, punições. Ela tem que remeter justamente esse processo final, depois de votado, depois de aprovado, justamente para a Procuradoria-Geral da República, para que o Ministério Público possa aí sim abrir um processo em cima dessas acusações, é isso?
Perfeito. Ministério Público ou Polícia Federal para aprofundar investigações, ou a Controladoria-Geral da União, né, para que tome as medidas cabíveis em relação a contratos, ou também ao TCU para que tome as medidas cabíveis em relação a contratos feitos.
Uhum.
Porque, veja, a questão da pandemia tem uma questão de várias elencações de assíntese de improbidade. veja que o Brasil ia comprar e não comprou, e em alguns locais houve sérias acusações de processos na Anvisa e também de compra superfaturada de vacinas. Mas só com um detalhe, o caráter da CPI é político, tanto é que teve ministros que, eu diria de forma mais eufêmica, que foram amaciados. Teve figuras de advogados que apareceram e também não foram indicados no relatório. Ou seja, há toda uma conjectura política, mas os fatos apurados são realmente bastante robustos e preocupantes.
Agora, outro detalhe, me permita, Edmar. No início da CPI, olha, e aí foi a ala governista, né? Olha, tem que incluir também governadores, né? Porque recursos federais foi colocado à disposição dos estados durante a pandemia e tem que se ter uma investigação. E do ponto de vista jurídico, foi trazido, né, ao público de que a CPI não poderia fazer investigação de governadores porque compete às assembleias legislativas de cada estado, aí sim, através do seu corpo, dos deputados, investigar, analisar a situação de cada estado, consequentemente, de governador. Agora, no relatório final, eu vi senadores governistas dizendo também, olha, a CPI não tem poder de investigação do presidente da República, não compete a ela. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Compete ou não compete? Que foi apresentado de forma errônea? Fale um pouco sobre isso, doutor Valber.
As normatizações internas da Câmara e do Senado é que proíbem a investigação do governador do estado. Então, assim, a jurisprudência é contra, a própria lei interna dos regimentos da Câmara e do Senado é contra, e isso também é posicionamento já assente do STF. Quanto à questão do presidente da República, há uma certa miopia. Porque, vejam, se a gente for atrás na história, a gente vai ver que a CPI de Collor, que resultou no impeachment, foi feito pela CPI. Claro que a CPI pode investigar o presidente da República quantas vezes quiser, de forma direta ou indireta. O que não pode, e aí sim é bem claro, não pode a CPI punir o presidente da República, porque a questão da punição do presidente da República está na Constituição, lá no seu artigo 85.
Perfeito. Edmar Lira.
Eu queria mudar um pouquinho dessa questão do CPI, mas é um tema que ontem trouxe aí uma grande preocupação, que é a possibilidade de furar o teto de gastos para poder pagar o Auxílio Brasil. A gente teve lá atrás, né, não está muito distante, uma decisão da presidente Dilma, né, da chamada pedalada fiscal para poder cumprir obrigações do governo. E aí eu queria perguntar ao senhor, doutor Valber, se essa questão do Auxílio Brasil furar o teto de gastos, como já está se conversando, né, já está se considerando essa hipótese, não seria uma forma de pedalar a lógica fiscal que foi estabelecida no país para poder o Brasil não perder a sua capacidade de investimento, a sua capacidade de governança corporativa que foi feita ao longo do governo Temer e que até então estava mantida, mas para poder pagar uma conta que a gente sabe que é importante, indiscutivelmente, o Auxílio Brasil é fundamental, porque chega na ponta, né, chega nos mais vulneráveis, mas tem também a finalidade eleitoral, porque isso pode beneficiar o presidente numa eventual reeleição. Aí eu lhe pergunto, será que não seria uma nova pedalada aplicada pelo presidente Bolsonaro em caso de furar o teto de gastos? O
teto de gastos foi criado no governo Temer, né, em 2017, se não me falha a memória, justamente porque era falado, cobrado muito, olha, não se pode gastar sem um controle, né? Não se pode ter despesas e não ter um enxugamento, né? Tem que ter um limite para isso, foi quando em 2017 foi criado justamente esse teto de gastos. A gente conseguiu retorno. A gente conseguiu retorno com o doutor Valber Agra. Doutor Valber, caiu a ligação, o senhor ouviu a pergunta do Edmar ou não?
Total.
Pronto, fique à vontade.
Olha, não seria uma pedalada, não. Seria uma maratona no estilo grego clássico. Então, nesses parâmetros, da PEC do teto seria a compra da bicicleta total. Quando o Brasil produzia Caloi e Monark, hoje o Brasil infelizmente importa. Mas a questão é muito mais profunda. O teto, como bem foi dito por Edmar Lira, feito por Temer, ele é uma camisa de força que torna impossível a administração. Como é que nós destinamos a cada dia mais um percentual para pagar juros da dívida interna, e cada vez essa dívida aumenta? Como é essa mágica? Porque agora nós temos o juro, e isso, Bolsonaro, eu sou um crítico da política econômica de Bolsonaro, mas tenho que elogiar, porque mesmo em governos que diziam que era de esquerda, ninguém teve a coragem de botar o juro em 2%, Bolsonaro colocou. Só que agora o juro está subindo de forma exponencial. Isso vai arrebentar a dívida e não vai ser os R$400 que está dando. É uma medida eleitoreira? Claro. Qual a medida que não é eleitoreira? Quantas medidas a Lula fez, FHC fez, Itamar Franco fez, veja o Plano Real. A questão não é essa. É um governo que tinha consensos com essa elite econômica neoliberal e que por uma questão episódica diz, olha, eu não quero mais seguir não, e com uma biruta de aeroporto muda. A questão é muito mais sistêmica de planejamento. Ele se compromete com o mercado a honrar, mesmo contra a população, e ele vai desse benefício, não é a favor da população, porque o teto todo mundo sabe que é inexequível. Todo mundo de Wall Street ou da Bolsa, da B3, sabe disso. A questão é que ele está fazendo isso por uma medida puramente eleitoral, como as outras também são. É uma questão muito complexa. O teto é impossível em qualquer governo.
Ainda quer fazer pergunta nesse contexto, Edmar Lira? Fique à vontade.
Sim. Nessa questão do teto de gastos públicos, né? A gente teve agora essa discussão sobre o Paulo Guedes, que muito se fala da possibilidade dele, inclusive, deixar o governo, né, por conta de ter que, para preservar a biografia dele. O senhor acredita que, numa eventual saída do Paulo Guedes, a gente pode ter uma situação ainda pior no tocante à economia, uma vez que, apesar dos pesares, apesar dos problemas que a gente tinha, até então a gente estava tentando aí uma retomada econômica ao longo de 2021. Antes da pandemia, a gente tinha uma certa retomada também. O Brasil vinha num certo crescimento, num ritmo de crescimento saudável. Na sua avaliação, o Guedes, diante dessa situação, dessa decisão que ele foi, acho que, obrigado pelo Planalto, né, pela equipe política do Planalto, de ter que aplicar essa questão do pura teto, você acha que perdeu-se as condições políticas do Guedes permanecer comandando o Ministério da Economia?
Olha, eu divido da sua assertiva, Zé Edmar. Quando você olha e diz, ó, o Brasil tinha um certo sucesso, desde 2014, nós somos um dos países que menos crescemos no mundo. Nós crescemos ano passado, aliás, evitamos uma queda maior, estamos crescendo hoje em torno de 4,5, ia ser 5,5, por causa do auxílio-benefício do ano passado e o que a gente chama o retorno de escala. Mas fora isso, em 2022, as perspectivas estão 1,5. Aí o que é que Paulo Guedes fez? Me diga uma política macroeconômica de Paulo Guedes. Desafio. Menor investimento de todos os 40 anos. O menor investimento do IBGE nos últimos 8 anos. Aí nós estamos no mundo o quê? Onde todas as discussões é Biden, um Bidenomics. Ou seja, o Estado tem que coordenar, no Reino Unido, inclusive, intervindo. Nos Estados Unidos, intervindo de forma assim, é Estado da veia. Eu não estou fazendo retórica do retorno do Estado patrimonialista, não. Mas que as pessoas, pelo menos, discutam. No Brasil, é como se nós tivéssemos todo mundo narcotizados e tivéssemos uma discussão que é em Marx. Mas essa discussão hoje, no mundo todo, o Brasil está passando ao léu. E não é acaso que nós somos o principal exemplo de desindustrialização de 1980 para cá. Nós somos um exemplo de industrialização de 1930 até 1980. E de 1980 para cá, com todas essas reformas, a reforma trabalhista ia gerar emprego. temos o maior índice da história. Ah, é quando a Previdência tem gastos sociais. Temos o menor gasto social dos últimos 15 anos. Então, Einstein dizia, eu gosto de dizer isso muito para os meus alunos, apenas um doido faz uma coisa que sabe que vai dar errado e tenta fazê-lo novamente. Nós parecemos que somos um país que deveríamos estar no manicômio.
Doutor Valber, também mudando de assunto, mas ainda dentro do contexto, até fiquei com dúvida, eu disse, olha, vou procurar a opinião de um especialista. Na Câmara Federal, no parlamento de maneira geral, quando um pedido é colocado em votação, por exemplo, uma PEC, como essa PEC aí, que está sendo intitulada a PEC da Vingança, enfim, né, encabeçada pelo presidente da Câmara,
rejeitada,
exatamente. Pronto. Aí, no meu entendimento, pelo que eu, o pouco que eu me inteirei, era de que, olha, uma vez rejeitada, não pode ser colocada novamente em votação, porque não sei se é constitucionalmente ou pelo regimento interno, como o senhor disse agora há pouco, que é o procedimento que cada casa tem, não é? Que são regras, normas a serem seguidas, ela não poderia ser colocada novamente nessa legislatura. Isso de fato procede ou não? Pode ser colocada mais de uma vez?
É impedimento constitucional. Isso daí é uma regra, inclusive é uma cláusula pétrea do processo legislativo. Então, se ele colocar novamente, com toda certeza aqueles partidos que foram contra a PEC vão entrar com ações devidas, tá certo?
Uhum.
Para parar e sobrestar. E creio eu que essas ações, o mandato de segurança ao Supremo, até por senadores ou deputados, vai ser bem sucedido.
Então, é uma regra constitucional mesmo, não é nem regimento interno não, né?
Constitucional, está lá pelo artigo 60 da Constituição.
Ok, então, uma vez sendo rejeitada, né, pela votação...
Na mesma sessão legislativa, não pode, certeza
okay.
Absoluta.
Perfeito. Edmar Lira, para finalizar, fique à vontade.
Professor, só para mais só uma pergunta, qual sua avaliação sobre essa nova regra eleitoral que a gente vai ter para 2022? O senhor acredita que houve um aperfeiçoamento do sistema político eleitoral no Brasil, ou a gente vai incorrer nos mesmos erros de outrora que culminaram aí em crises políticas de representação?
Olha, por incrível que pareça, estou bastante animado com as reformas. Por que estou animado? Porque vai impedir essa proliferação, esse balcão de negócio que se tornou a Câmara dos Deputados. Você vai impedir várias legendas, grande parte delas, legendas de aluguel, que tenha sobrevivência. Você vai exigir que cada partido tenha, no mínimo, 2% de cláusula de barreira, e aí, ao impedir a ação, você vai mitigar que cada parlamentar tem um partido para chamar de seu dos estados. Então, nenhuma democracia, se você pega as democracias clássicas, pode sobreviver com 24, 25 partidos com representação no Congresso Nacional. Então, achei bastante alvissareira, principalmente quando não foi votado o Código Eleitoral, que seria um absurdo um Código Eleitoral ser votado, feito em 2 meses, como se 900 artigos pudesse ser feito numa espécie de fast food legislativo e jurídico.
Muito bom. Doutor Valber Agra, obrigado mais uma vez pela colaboração de sempre aqui com o nosso programa, esclarecendo o nosso ouvinte. Um abraço ao senhor, até um próximo encontro, tudo de bom.
Um abraço para você, Jota, para todos que fazem a Rádio Jornal.
Rádio Folha.
Obrigado. Rádio Folha. Desculpa.
Um abraço, doutor Valber. Um abraço, doutor Valber. Até mais. Edmar Lira, bom fim de semana para você também. Até o próximo encontro. Tudo de bom. Até segunda-feira,
obrigado,
né?
Obrigado, Jota. Agradecer também ao doutor Valber Agra pela contribuição no Folha Política de hoje. Desejar a todos um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser.
Ok. Final do Folha Política desta sexta-feira.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.